Olá, pessoas maravilhosas e demais pessoas! Está começando Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Eu sou a Ana Roxo, estou aqui com a Rita Alves.
Olá, calmetes e gente horrivetes.
Com a Malu Rodrigues.
Olá, Ohana.
E com a Tati Fadel.
Oi.
O que é Ohana?
Ohana quer dizer família.
Ah. Em que língua?
Em havaianês. Você nunca assistiu Lilo e Stitch, não?
Não.
Eu só lembro da buceta da Cláudia Ohana, desculpa.
Eu também só penso na buceta da Cláudia Ohana, desculpa.
Vocês não têm cultura, vão assistir Lilo e Stitch.
Hoje nós vamos falar de família. Papai, mamãe, titia. Família, família, almoça junto todo dia? Nunca perde essa mania? Então, na primeira metade, perguntaremos se a família é a origem de traumas e angústias. Sim! Na segunda metade, vamos falar da família dos outros, ou seja, será que a dos outros é perfeita e só a minha que é essa bosta? E na terceira, comentaremos sobre família ser uma aleatoriedade genética e sobre novas possibilidades. Então, bota a mãe pra ouvir também. Já aproveita e já faz a doutrinação. Olá, Rita, que só escreveu o seu nome e não escreveu mais nada, quer começar?
Eu não escrevi nada porque é isso, eu acho a família um saco, uma grande de uma bosta mesmo, e é isso, a gente tá ligado apenas pelos laços consanguíneos e as pessoas ficam insistindo para que a gente fique amando essas pessoas que não tem nada a ver com nada, entendeu? Como que eu vou amar a minha prima que mora lá na puta que pariu de Araraquara, que eu nunca vejo, uma vez por ano ou uma vez a cada 5 anos, como é que eu vou desenvolver algum laço com essas pessoas? Mas você tem que amar.
Você tem prima em Araraquara também ou você tá citando aleatoriamente?
Tem, Araraquara, tem Novo Horizonte.
Eu também tenho. Será que nossas primas são amigas?
É, quem
sabe. Será que tem um universo paralelo que elas têm um podcast? Olha só. Vamos inventar uma fanfic.
Quando eu tinha avó, quando minha avó era viva, vinha muita gente em casa por conta dela, que ela morava conosco. Então, minha casa vivia cheia e eu achava um saco. Eu era adolescente, né? Imagina. Tô lá de boas, de repente não tava mais. A casa tava cheia de gente que, tipo, quem são essas pessoas? E aí, eu fui obrigada a conviver muito tempo e, geralmente, são pessoas classe média, sabe? Então, elas olhavam pra gente assim, ai, vamos lá visitar aqueles pobres. Aí, eles vinham aqueles carrões maravilhosos, aqueles saltos. Chegava aqui na casa dos pobres. Ah, eu ficava só olhando. Falei, meu Deus do céu, por que, Deus? Por que que eu tenho que amar essas pessoas? Não quero.
Mas elas te fizeram algum mal, alguma coisa assim? Ou só eram chatinhas e você só não gostava porque não gostava?
Não, elas eram pedantes. Eram não, são, né? Estão vivas.
Entendi.
É, eu acho que tem uma coisa muito louca, assim, de que a gente aprende a se relacionar, o nosso primeiro vínculo com seres humanos é com a família, né? A gente se aprende a se relacionar, vem da nossa família se relacionar e se relacionando com ela. Primeiro família, núcleo fechado, papai, mamãe, filhinhos, e daí tem essa história de tios, primos, etc. Varia muito, como a Rita tava dizendo, o quanto você vê essas pessoas, se é sempre, né? Porque tem casos de primos criados muito juntos, vira uma relação quase de irmão, assim, né? Ou se é só em festa, essas coisas, né? Vai visitar e fica boletado na sua casa um tempão e tal. E aí você vai aprendendo e criando os vínculos, as afinidades ou inimizades eternas também acontece, né? Isso que eu tô falando é meio óbvio. E é óbvio também que isso vai deixar marcas na gente pra sempre. Porque se você aprende a amar convivendo com pessoas que na real se odeiam, vai dar merda. É claro que vai, né? O seu registro vai ser que amor é uma coisa torta ali, né? Eu acho ótimo quando os pais separaram na hora que tinha que separar, sabe? Porque daí cria outros problemas. Mas pais que se odeiam criando filhos, é claro que isso cria marcas na gente, né? E eu acho muito engraçado que atualmente falam muito que a política estragou a família, né? E eu queria dizer pra vocês que não, amores. A política só mostrou o tanto de escroto que tem na sua família. Porque eles já eram escrotos. Eles só perderam o pudor, né?
Não, eu fico admirada com pessoas que têm grupo de WhatsApp, de família. Meu Deus, isso aí é o oitavo círculo do inferno?
Pois é, não sei pra quê, pra ficar dando bom dia, né? Não consigo entender. Mas enfim, esses escrotos estavam lá, eles só se mostraram, né? Já tava lá. Se você tivesse dado motivo, como eu dei, por exemplo, você já teria começado a odiar seus tios muito antes. Porque vejam só, eu já era uma sapatinha gorda esquerdista no seio da família brasileira.
Tradicional.
É, eu só demorei alguns anos pra conseguir assumir sem culpa que eu não tenho nada a ver com essa gente escrota, além da aleatoriedade genética delas terem nascido no mesmo clã genético que eu. E aí eu separei algumas coisas que eu percebo que não são só da minha família, mas, enfim, tem outra experiência com família que é você ser a namorada lésbica, né? Das suas companheiras. Você vai ficar recebendo cara feia de todo mundo, porque parece que a pessoa, ela só é lésbica porque te conheceu. Tava lá. Ela ia casar e ter filhinho se não tivesse conhecido essa sapatão que...
Desvirtuou, né?
Desvirtuou a sua filhinha, né? Então, pra mim, tem dinâmicas insuportáveis, assim, de família, por exemplo. Hierarquias patriarcais, que é impressionante como elas gritam em reunião de família.
Homens de um lado, mulheres do outro. Meninas vestem rosa, meninos vestem azul.
Não, é muito absurdo, gente. Se você começa a olhar com um pouquinho de distanciamento, você vê, às vezes tem a figura mesmo do patriarca, que tá bancando a festa, né? Comprou as bebidas, tudo, as carnes, tudo. Fica lá sendo servido, aquela mulherada cozinhando e servindo as pessoas. Aí sempre vem, ai, lá em casa é meu pai que cozinha e blá, 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 blá. Mas olha bem, amiga, olha direitinho. Ele cozinha na festa, né, quando tá todo mundo olhando. Primeiro, ele lava a louça da comida dele ou ele suja aquelas 15 panelas pra fazer uma coisa que você faria em uma e deixa as louças lá depois pra mulherada lavar. E no dia a dia, ele cozinha?
E só um detalhe, ele vai pra cozinha e fica assim, ó. Cadê não sei o quê? Pega isso aí pra mim! Pega isso aí! Cadê?
É isso que eu ia falar. Ele cozinha ou ele fica demandando? Ah, isso. Agora você corta a cebola, você faz não sei o quê, você faz o quê? E você fala, e você faz o quê, amigo? Joga as coisas na panela? Porque cozinhar é mais sobre picar coisas do que, sabe? Porra, é um puta, né? As mulheres tudo trabalhando em função do chefe, do grande chefe.
Olha só, você falou isso, eu lembrei do meu pai quando ele inventava de fazer bolo em casa, porque, como já disse, meu pai era confeiteiro, e ele resolvia, às vezes, dar de presente bolos pros amigos, só que ele não avisava ninguém, ele chegava em casa depois do trabalho e falava, hoje eu vou fazer um bolo, só que quem fazia o bolo? Mamãe! Ela fazia o bolo, fazia o recheio do bolo e ele só confeitava.
Esperto!
Minha mãe ficava tão contente.
E chegava lá, ai, o bolão que eu fiz aqui pra você, né? Fez o quê, amor? Pôs uma cereja em cima, desgraçado.
É! Aí tinha altos quebra-pau. Aí eu lembro disso que você falou. Crianças vendo os pais brigando, né? E eu sempre pensava, caramba, por que eles não separam, né? Ia ser tão melhor a minha vida se eles se separassem. Eu sempre pensei muito isso quando eles começavam a brigar. E hoje eu vejo que minha mãe tinha total razão. Absoluta razão em todas as brigas. 100%.
Eu acho que tem outra dinâmica que acontece em festa. E comigo aconteceu muito. Mas eu vejo acontecer muito com os meus amigos. Principalmente agora com essa cisão política que teve. É que não sei se vocês já perceberam que quando tem briga em festa, começa a discutir política, quem tá errado é sempre quem foi ofendido e respondeu, não é quem ofendeu, entendeu? Você tem que ouvir merda calado, porque se você responder, você que estragou a festa, e não aquele idiota homofóbico que falou uma merda, entendeu?
Clássico isso aí também.
Então, por exemplo, o seu tio pode fazer piada com seus peitos, com seu peso, com não sei o quê, mas você não pode responder perguntando pra ele se o pau dele sobe ainda ou se ele já apelou pro Viagra, entendeu? Porque se você for responder no mesmo nível da piadinha machista, homofóbica dele, aí você estragou a festa. Então tem essa hierarquia também que paira, sabe? O seu tio pode falar qualquer merda, você tem que ficar quietinha, e você não pode responder o seu tio, mesmo que ele esteja falando a maior merda do mundo. Porque senão, ai, ó, a Ana é foda. Ela é muito bocuda, respondona.
Tá sempre estragando as festas.
Não é ele que tá falando bosta, entendeu? Tipo, fica quieto, pede pra ele não tocar nesse assunto. Pede pra ele não fazer piada homofóbica, cacete. Porque assim, até com as mulheres que eu sou mais condescendente, eu ficava quietinha assim, tipo, ah, e os namoradinhos? Eu não falava, ah, tia, eu chupo xoxota. Não vou fazer isso, entendeu? Porque é um jeito de puxar assunto e tal. Mas o tio tá vendo, ele tá fazendo piada homofóbica. Aí é demais. E sempre tem essa dinâmica. Eu digo pra vocês, quebrem essa dinâmica. Não achem que você vai estragar a festa se responder o tio. Respondam.
Olha você querendo fogo no parquinho.
Não, gente, porque há anos de terapia estou falando por experiência própria. É anos de terapia nesse rancor de por que que eu deixei. Por que que eu deixei passar por cima de mim? Eu me irrito demais. Rita, você sabe, né? Vai sair nós duas taxada de, ai, aquelas rancorosas que não gosta da própria família e fica falando a família delas é problemática.
Mas você sabe que eu tenho uma excelente relação com a minha família e eu também acho que tem que responder. Eu tive problemas com meus tios principalmente quando eu era adolescente, que eles eram homofóbicos. Eu não sou lésbica, mas minha prima era. É, aliás, agora não é mais, agora ela é trans, mas enfim. O que que acontece? Era uma babaca, assim, falava um monte de merda. E eu nunca deixei passar, nunca deixei passar. Veja bem, nenhuma das brigas que aconteceu fez a família se separar, fez eu odeio eles para sempre, nós nunca mais. Não, a gente continua falando, passamos o Natal, o último antes da pandemia, juntos e tudo mais. E eu estou muito feliz de saber que hoje ele é uma pessoa muito melhor, que ama os filhos incondicionalmente, apoia os dois filhos trans que ele tem com todo o amor do mundo. Então não deixem passar, porque...
Porque não é bom, gente.
Olha só, melhora, entendeu? Às vezes as pessoas melhoram. Meus tios melhoraram. É uma coisa que acontece. Então não fique calado, porque senão você vira uma pessoa também... Família não necessariamente precisa ser uma coisa horrorosa, entendeu? As pessoas são as pessoas. Agora, você não tem que ficar calado só porque é seu tio, só porque é sua tia, só porque é sua avó, seu avô. Não interessa. Responda mesmo. Não se deixe ofender, sabe? Fique quieto.
Ah, eu já fui super ofendida e sempre fiquei quieta. Justamente por causa dessa dinâmica aí.
Não é assim, Rita. Você não pode responder.
Não vamos estragar, vai, o climão. Não vamos fazer climão, não. Deixa quieto.
Não, e aí exigem de crianças e de adolescentes que essas pessoas sejam adultas, que é não responder. Aí a criança tem que ser madura de não responder o tio. É demais, gente. Não pode isso. E se você vê fazendo isso com criança, sobrinho, com seus filhos, não sei o que, você responda por eles também, porque nem sempre criança tem recurso de responder, né? Não deixa.
A minha família sempre foi muito matriarcal, né? Meu avô morreu, eu tinha uns 4 anos, então eu cresci sob os cuidados da minha avó, e depois que minha avó faleceu, basicamente, quem assumiu o posto foi a minha mãe, que é a filha mais velha, e eu nunca tive esse negócio de autoridade masculina perto de mim, né? Então eu sempre tive muito mais cuidado com a minha avó e com a minha mãe, assim, sabe? Lá quem mandava eram elas. E aí quando eu tive que conviver com os meus tios, justamente na época da adolescência, era uma coisa muito doida, porque a minha avó falava, tá bom. Minha mãe falava, tá bom. Eles falavam, eu falava, ah, vai tomar no cu, você nem mora aqui.
O que você tá se metendo?
O que você tá se metendo? Aqui é a minha casa, sai daqui. Entendeu? E aí minha mãe falava, ela não vai obedecer vocês. Vocês só tratam mal as filhas de vocês, mas da minha filha vocês não vão tratar, porque ela não foi criada pra baixar a cabeça pra homem nenhum.
É isso, beijo, dona Lúcia, é isso mesmo.
Tava pensando nessa questão da minha família estendida, né? Tios, primos e tal. Também sempre foi uma relação muito tranquila, mas que gravitava muito em torno da minha avó, lá em Laranjal. E era sempre festivo, né? Os encontros eram sempre divertidos. Eu tinha uma tia muito querida, faleceu há pouco tempo. Minha tia Lu, irmã do meu pai, que sempre foi uma figura muito cabeça aberta e tal. E eu tive a sorte, depois de ter saído do armário, vamos dizer assim, essa minha família grande foi muito acolhedora. Com a Regina, por exemplo, sabe? Então eu não sofri esse tipo de coisa. A Regina sofre, por exemplo. Eu não tenho nenhuma relação com a família dela e nem ela própria tem relação com a família dela. Agora, por conta dessa questão extremamente homofóbica, que no caso dela tem um fundo religioso. Então foi divertido, mas depois da morte da minha avó, foi ficando legal quando os meus primos tiveram filhos. Quando surgiram as crianças da família, que deram uma outra dinâmica. Meus primos mais novos, eles são divertidos, são cabeça aberta, são gente boa, sabe? São legais. Agora estão com, sei lá, mais nova, tem 15 anos, sabe? Mas é legal, eu sinto afeto. Teve um cara, um primo, que de fato eu rompi relações na época ali do impeachment, porque falou merda no meu Facebook, e eu rompi, mas era um cara também que não, nem ele, nem o núcleo familiar dele me interessavam. Mas nunca teve essa cobrança, sempre foi meio espontâneo, acho que é parecido um pouco com o que a Malu fala. Mas o que me incomoda, ou me interessa de fato nesse assunto é nessa família próxima da gente. O título dessa parte no nosso roteiro era Origem dos Traumas e Angústias, e eu respondi a isso de fato. Né? Coisa que vocês não estão fazendo. Vamos lá.
Gente, eu tentei seguir o roteiro, mas enfim.
Calma.
Então, eu tinha, com essa minha família estendida, a única coisa é que eu era uma figura esquisita, né? Porque eu sempre fui muito fechada, sempre gostei muito de ler. E meus primos não eram, meus primos eram tudo de bebê, mais velhos também, né? Então eu era nerdzinha, assim, da família. Mas era meio divertido, não foi nada traumático isso. Porém, quanto à família próxima, né? Pai, mãe, irmãos, eu acho que as coisas têm um X, sabe? Tem um ponto que a gente perceber os jogos que existem nas relações familiares, os jogos de idealização e de projeção de figuras familiares ideais, o pai ideal, a mãe ideal, o irmão ideal. E quando você percebe que são pessoas que, casualmente, você com quem você mantém um vínculo genético, biológico, de alguma forma, mas que são pessoas, não deixam de ser pessoas, dotadas de vontades, de incapacidades, de limitações, de sofrimentos, de dores próprias, que vêm das próprias capacidades ou incapacidades de lidar com a vida. Então, quando a gente percebe esse ponto, que é, olha, são pessoas, não é meu pai, é o Fadel, não é minha mãe, é a Ivani, não é meu irmão. Quando você deixa de ser este núcleo e de compreender essas pessoas como pessoas a partir do vínculo consanguíneo que tem com você, eu acho que fica um pouco mais fácil você entender que são pessoas e que têm suas limitações. Eu tenho uma amiga muito querida, era dona de uma escola em São João da Boa Vista, onde eu trabalhava. E ela me contou uma coisa que eu achei sensacional, assim. Que ela, numa discussão com o filho adolescente, numa briga com o filho adolescente, e o filho projetando aquele monte de coisa nela, né? Ela virou, a resposta que ela deu pro filho foi: olha, eu acho que tá na hora de você matar essa mãe ideal, porque o filho ideal eu já matei faz tempo. Eu acho que é isso, a gente tem que matar a mãe, matar o pai que a gente tem na nossa...
E ver como gente, né? Ver como pessoa. A única saída.
Essas figuras, porque, de fato, essas figuras ideais que a gente traz, elas atrapalham a relação com as pessoas reais. A mãe fantasiada que eu tinha na cabeça se desfez uma vez numa cena simples, sabe? Eu fui justamente para Laranjal, fui dar um curso de formação de professor numa escola lá em Laranjal, e num certo momento, depois do curso, um dos professores que estava fazendo o curso veio falar para mim que tinha me achado muito parecida com a minha mãe no jeito de dar aula. Ele tinha sido aluno da minha mãe, e esta minha mãe professora, que parou de trabalhar numa dinâmica familiar bem patriarcal, assim que eu nasci, essa mãe professora não tinha surgido. Eu nunca tinha pensado nessa história da minha mãe como professora, como uma mulher que deixou de trabalhar quando eu nasci, Paraná, e formou-se um outro vínculo na viagem de volta, porque minha mãe tinha ido, enfim, para passar o dia em Laranjal. Minha mãe veio contando as coisas, do quanto era parecido, que ela também viajava de uma cidade para outra para trabalhar, que dava aula em um monte de escola, que era uma parte da experiência da minha mãe como uma mulher, como uma pessoa, que eu nunca tinha tido, porque eu estava tão ocupada no papel de filha, tentando ser a filha ideal, que eu nunca consegui ser, e projetando uma mãe que ela jamais seria, porque existe apenas na minha cabeça. Então eu acho que esse jogo que existe em toda a dinâmica familiar, eu não estou falando, obviamente, famílias que têm outros tipos de problema, de abuso, de violência e tal, falando famílias mais prosaicas, assim. Eu acho que é claro que é a origem da nossa constituição interna, emocional, justamente porque é o começo da nossa vida, né? A Ana Paula, minha analista, ela sempre faz uma pergunta que eu acho sempre fundamental e sempre me coloca num impasse, assim, que é, eu tô contando alguma coisa, ela fala, tá bom, mas você tá respondendo a quem com isso? E sempre a resposta é a minha mãe. A minha mãe ideal, a minha mãe fantasiada. Então, para mim, por exemplo, perceber que até mesmo questões que são muito básicas, do tipo as questões relacionadas ao meu corpo, ou, no meu caso, a negligência em relação ao meu corpo, tem a ver com uma mãe que existe na minha história e que eu preciso ver como uma mãe real e não como essa mãe que existe na minha imaginação ou na minha memória, que a gente sabe que falseia um monte de coisas, né? Então, eu acho que não tem como a gente escapar, dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade, a essa constituição que a família faz dentro da gente, né? Em termos de o que é o nosso trauma, o que é a nossa angústia, mas também um pouco do que é a nossa vida, o que é o nosso gosto, o que é a nossa formação. Como a Ana falou bem, a gente aprende as formas de se relacionar. Então, meus pais, por exemplo, eles não são... Minha família não é uma família afetuosa, de beijo, abraço e tal. Só minha irmã, a gente não é em geral. Meus pais não são de abraçar, beijar e falar eu te amo. E eu percebo o tipo de efeito que tem na forma como eu me relaciono com as pessoas. Eu também não sou uma pessoa de abraçar, beijar e ficar grudado. São coisas que eu vou tentando entender o quanto disso é meu e o quanto disso é uma aprendizagem dos laços que a gente vai construindo.
Se é que tem diferenciação, né? Porque se a gente é formado nisso, isso é seu e é também aprendido e já é seu agora, né? Você tá com quase 50 anos, né? Você vai falar, não, na verdade eu sou a maior beijoqueira do mundo.
Não vai acontecer. Não vou abraçar, não vai mudar a minha vontade de não abraçar as pessoas.
Não, se acontecer, por favor, você me avisa antes, porque eu vou me assustar, né? Eu e a Tati, a gente se relaciona, a gente foi casada e a gente não se cumprimenta com oi nem com beijo. Quando a gente se via ao vivo é oi, oi.
Às vezes a gente dava um abracinho, né? Mas a gente não é pegajosa.
E não assim. É que você não é afetuosa, é o seu jeito, assim.
Meu afeto se manifesta por outros caminhos que não esse.
Você sabe que os meus traumas, assim, já que vamos falar de traumas, era muito relacionado ao fato da minha mãe ter trabalhado demais na minha infância. Isso foi coisa que depois, na adolescência, obviamente, joguei na cara dela milhares de vezes, porque ela pouco estava em casa, sabe? Eu fui mais criada pela minha avó. Minha avó faleceu, eu tinha 17 anos. Então, até os 17, basicamente, eu passava mais tempo com a minha avó do que com a minha mãe. Então, eu tinha muito um problema. Como a minha mãe, olha só, era solteira, não era casada. Eu não tinha a figura do meu pai na minha vida. Todo mundo se metia na minha criação. Então, eu era uma criança gordinha. Então, todas as minhas tias se metiam falando que eu comia demais, que eu era gorda, e pipipipopó. Então, era assim, era um inferno, sabe? Essa parte, assim, era muito chata. Todo mundo dizia como é que eu tinha que ser, o que é que eu tinha que fazer, porque como a minha mãe não estava em casa, né, eu era cria de todo mundo. O que que acontece? Agora eu me vejo numa situação em que eu dependo da minha mãe para me ajudar a criar meu filho. Porque eu tô sozinha, eu não sou casada, o pai do Raul mora longe, e para eu poder fazer as coisas, eu tenho que dizer, mãe, olha o Raul para mim. Para eu poder sair, até para me divertir, eu tenho que pedir, mãe, olha o Raul para mim. E agora é muito mais fácil para mim entender a minha mãe do que era antes, obviamente, né? Então eu acho que, falar de traumas, eu acho que é super normal a gente ter traumas e questões mal resolvidas, mas eu acho também que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai conseguindo perceber dos nossos pais o porquê que eles fizeram o que fizeram. E, novamente, pegando o que a Tati falou, tô falando numa situação de uma família normal, sem abuso, sem violência. Mas essa questão, assim, hoje eu consigo me identificar muito na minha mãe, no que minha mãe foi, e é isso.
Eu acho que muda muito, né, porque eu também não gosto muito dessa, e não acho que é isso que vocês estão fazendo, mas tem muita gente que faz isso, porque eu sou assim, porque a minha mãe começa a culpar a mãe, e amigo, depois dos 20, culpar a mãe é muito feio, sabe, você se resolva aí.
Exato, é o que eu tô falando, eu jogava muita culpa na minha mãe na adolescência, por conta dessa injeção de saco, mas porque também na adolescência, é o momento de você ser babaca na vida, é na adolescência, né, tem que ser mesmo.
Daí tem que ser pra não ser depois, né, gasta tudo
na adolescência, e à medida que você vai crescer, sendo, e aí eu fui vendo como a minha mãe sempre foi minha parceira também, sabe? Ao contrário, por exemplo, da família toda que me chamava de gorda, minha mãe nunca falou isso pra mim. Minha mãe sempre falou, como você é linda, filha. Você é linda, você é perfeita, mas, sabe? Quer dizer, é uma pessoa maravilhosa, eu não tenho... Acho que eu cacei trauma, entendeu? Na verdade, porque adolescente faz isso. Mas hoje eu tenho que agradecer, porque eu acho que... Agradecer assim, né? Óbvio que eu senti falta dela na infância. O que eu quero dizer é, aprendi com consigo entender que ela estava trabalhando hoje, porque eu também preciso.
Nossa, acho que tudo que eu queria era uma mãe que trabalhasse.
Seu trauma era sua mãe em casa, Rita?
Acho que meu trauma é minha mãe em casa o dia inteiro, numa angústia, porque tinha que ser tudo maravilhoso, perfeito, porque o marido ia chegar, tinha que ter feijão fresco. Sabe esses papos? E aí eu cresci muito ouvindo isso, que eu tinha que casar, que eu tinha que casar, que eu tinha que casar, que eu tinha que casar. E aí eu fico puta, porque durante muito tempo eu não via outra alternativa na vida, que eu achava que as coisas eram assim, a gente tinha que crescer e tinha que casar, tinha que casar, tinha que casar. Nossa, que inferno! Isso me atrapalhou, eu acho. Mas aí também tem que assumir a minha parte na culpa, que eu não parei pra raciocinar e desenvolver um senso crítico a respeito do assunto, entendeu? E aí eu fiquei muito tempo perseguindo essa ideia.
Então, mas daí quando você começa a ler sobre feminismo, não dá um pouquinho mais de alívio, de entender que sua mãe também tá, coitada, tava reproduzindo um negócio ali, né? Você fala, porra...
Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas é, até cair essa ficha, demorou, né? Foram uns bons anos aí.
É isso, a ficha demora pra cair, né?
É, esse é o problema. Eu tava conversando com uma amiga outro dia, eu falei, caramba, por que que a gente não sabe essas coisas antes? Porque tudo fica tão mais fácil e descomplicado, mas não, o tempo, né? Tem que ter o tempo. Aí o tempo tá fora, tem um delay aí, entendeu? Que não faz a vida andar do jeito que deveria, porque tem esse maldito delay da aprendizagem.
Não, mas tem o patriarcado nisso, porque é a estrutura que sustenta tudo. E não interessa a ninguém você ver a sua mãe como mulher. Não interessa a ninguém, porque vai que você vê sua mãe como mulher muito cedo e aí você acaba se vendo como uma mulher autônoma muito cedo. Não interessa a ninguém, isso não interessa. Vocês desculpem eu fazer o discurso feministão aqui, mas a real é essa.
Não, mas é isso mesmo, ó.
É, mas foi muito interessante recentemente, com a doença do meu pai e minha mãe guardando um monte de mágoas também da relação dos dois, mas também estão há 50 anos juntos.
Porra!
Foi muito legal quando minha mãe se ligou e foi um alívio para ela, quando eu e minha irmã, conversando com ela, fizemos com que ela entendesse. Então ela sempre reclamou do fato de ter parado de trabalhar quando eu nasci. Então imagina, ela parou de trabalhar e engordou muito quando eu nasci. Então imagina o peso que isso sempre foi na minha história. E foi muito engraçado, porque agora com ela, pai, por que que eu não me separei, por que que eu não sei o quê, a gente conseguiu consolar a minha mãe de alguma maneira, fazendo com que ela compreendesse que não era uma decisão individual. Que na verdade a maior parte das mães dessa geração, minha mãe tá com 79 anos, era difícil para uma mulher dessa idade, naquele momento, largar o marido, tendo parado de trabalhar. Quer dizer, não foi uma exclusividade dela.
Isso é difícil agora ainda, né?
Então, quando ela percebeu que meu pai não era só meu pai era marido dela, né? Era também resultado ainda de uma família libanesa hiper patriarcal, mais do que se imagina. E que ela também não era só ela também carregava uma questão das mulheres desta geração. O feminismo, ela começou a entender aí. Porque ela achava, né, como todo mundo que se informa pelo WhatsApp e pelo YouTube, que era depilar o sovaco, essas meninas, não sei o quê, né?
Ah, é o contrário de machismo, né?
É. Foi libertador, assim. E foi muito louco olhar para minha mãe pensando, olha, aqui está uma mulher, independente de ser minha mãe. É claro que isso constituiu ela também e tal, mas é muito libertador. Eu acho que para todo mundo, quando você olha para esta outra pessoa e a entende como uma pessoa para além do vínculo familiar que tem com você. Porque, querendo ou não, acaba sendo egóico isso, né? Nessas famílias muito nucleares, assim, nas famílias nuclear, você se define, pô, é filha de tal, com tal, irmã de não sei quem, e sendo que aquelas pessoas ali, tá bom, compartilham genes com você, mas isso não quer dizer nada se grande parte da nossa existência é cultural. Então não necessariamente você vai ter mais afeto, mais afinidade, menos afinidade. Eu e minha irmã, a gente se odiava quando crianças, né? Hoje a gente se entende bem, se apoia, se suporta e tudo mais, mas a gente é água e óleo, mais ou menos, né? A Ana sabe disso. A gente tem perfis muito diferentes. E daí que ela é minha irmã, né? Eu gosto dela agora, para além dela ser minha irmã. Eu gosto dela como pessoa, como cidadã, como um monte de coisa. É assim como eu consigo olhar para minha mãe, meu pai, como pessoas com suas histórias particulares, porque eles também assumem papéis, né? Da mesma forma que eu assumi o papel e achava que eu deveria responder como alguém ideal para compensar o fato de ser lésbica, eles também encarnam o papel do pai ideal, o provedor, a dona de casa e assim por diante. Quando você enxerga que o peso não é só seu, é deles também, num certo sentido, eu acho que você começa a olhar com um pouco mais de compreensão, compaixão, sabe?
Acho que é nesse sentido que pra mim a família é tão opressiva, assim, porque a gente fica lá exercendo papéis que às vezes as pessoas nem querem, né? Por exemplo, eu sei que a sua mãe odeia cozinhar, cara. Ela tá 50 anos cozinhando. Porra, mano, entendeu? Nem gosta de cozinhar, cacete, né? E tem que ir esses papéis muito determinados, aprisionantes da família, que são muito pesados para as mulheres, principalmente, mas para os homens também, no fim. Não tô falando, ai, o patriarcado também maltrata os homens. Não é isso que eu tô falando, mas é que são papéis muito rígidos, que tem que corresponder lá, e às vezes a pessoa nem gosta, né? Nem quer, nem é isso, e teve que deixar de trabalhar, e às vezes vai ver que ela ia ser uma puta professora, que nem você, sei lá. E no fim das contas, a gente também, nos traumas aí, carrega o peso de tudo que nossas mães, por exemplo, não puderam fazer, o que os nossos pais, né? Ele não pôde correr o mundo porque ele tinha que sustentar 3 filhos, sei lá. A sua mãe não pôde trabalhar porque tinha que criar os filhos. É foda, bicho. É uma estrutura muito foda.
Quando eu penso no meu pai, eu vejo isso claramente. Eu penso, cara, por que que você casou? Porque era uma pessoa, assim, da zoeira total, sabe? E ele tava aprisionado mesmo. Porque minha mãe, meu Deus do céu. Mas eu percebi, assim, que ele queria muito a vida. Sair, passar noitada fora. Às vezes ele até fazia isso, ele inventava umas mentiras, falava que tava trabalhando e dava uns perdidos.
Nossa,
aí.
Nossa, vou ter que fazer bolo a noite inteira. Na verdade, tá dando bolo, né?
É bem isso, é justamente isso. Ele tava aprisionado num papel que acho que ele nem queria cumprir, tava cumprindo porque é isso que todo mundo espera que seja de um homem ou provedor, né? E aí é isso, ele também exigiu que minha mãe parasse de trabalhar. Ela também trabalhava no mesmo lugar que ele, ela gostava de trabalhar, enfim, mas ela aceitou esses papéis aí ridículos. A gente vai julgar agora? Não tem como, né?
Você está ouvindo Sessão de Terapia.
Eu nem sei se aceitou. Eu acho que para uma geração aí, não vi outra opção.
É o normal, né?
É, não estão me perguntando se eu quero ou não. É isso que eu tenho que fazer, é meu papel.
O fluxo natural da vida. É isso que é o problema na família. Porque é um negócio tão imbricado na gente que a gente que acha que é natural. E não é natural, gente. É cultural. A gente organiza a sociedade desse jeito porque culturalmente é assim. É assim e pronto.
Oi, família! Vocês sabem que família ama e cuida, né? Então, já sabe que para apoiar a gente, você pode fazer um Pix usando o nosso e-mail calmagentehorrível@gmail.com. Pode procurar a gente no PicPay, só procurar Calma Gente Horrível no aplicativo. Ou se cadastrar no site www.catarse.me/calmagentehorrível. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e no seu agregador favorito do podcast.
Eu, no começo, antes, eu sempre ficava olhando a família dos outros e falava, nossa, que duro, né? Porque todo mundo se dá bem com a família e só eu que sou esse ser aberrativo que sofro aqui com a família, né?
Aí quando você pega a lupa, tá tudo cagado.
É, então, hoje eu acho exatamente o contrário. Eu acho que iludida é a pessoa que tem família comercial de margarina. Eu acho que se tá tudo muito encaixado ali, tem alguém que tá fingindo e tem alguém que tá sendo enganado, né? Porque é muito idealizado e isso é isso, só dá certo pros outros. Quando você vê de perto, todas as famílias têm problemas. E se elas não têm problemas explícitos, e eu até prefiro, sabe? Aquelas famílias que você vê e fala, nossa, aqui os problemas estão tudo, as cartas estão na mesa. Elas têm os problemas implícitos, que daí é mais difícil, né? Mais difícil de lidar, porque não se fala sobre isso e vai todo mundo acumulando aqueles traumas velados, aquelas relações esquisitas.
A casa,
né?
De Bernarda Alba, né?
Assim, exatamente, tipo, né? Que a pessoa, ela faz a coisa, ela nem sabe por que que ela tá fazendo, porque ela não tem a possibilidade de refletir, de olhar as pessoas como pessoas, porque estão lá cumprindo aqueles papéis culturais, sociais muito loucos, né? E eu acho que é isso. Isso, assim, a gente consegue entrar num estado de paz com a família, que é isso que a Tati estava falando, que a gente estava falando aqui, quando você conseguiu lidar com os conflitos. E, infelizmente, a estrutura é tão forte que eu vejo isso só em famílias que passaram perrengue, sabe? Seja o que for, assim, perrengue de ou passaram muito problema de grana e aquilo, beleza, vamos, sabe, daquelas famílias que o filho mais velho teve que trabalhar para sustentar a família um tempão, e aí eles têm que se virar ali, ou que tem doenças, ou que tem, sabe, aquela família que tem um dos filhos se jogou nas drogas e a família inteira, né? Porque aí, pra tirar aquilo, pra conseguir lidar com aquilo, eles têm que se olhar e falar, bom, nós vamos ter que se virar aqui no que a gente tem. E aí, no fim, acho que depois, se consegue passar, se não desestrutura completamente e vai todo mundo pro ralo, você consegue ali olhar e falar, ah, beleza, aqui então, que vínculos que a gente tem? A gente criou vínculos aqui que são vínculos de afeto e de amor e de respeito, e não vínculos instituídos porque é assim que tem que ser a família, né?
Eu só sei que depois eu comecei a ter mais contato com mais pessoas, e isso aconteceu por causa de redes sociais, que eu era uma pessoa muito mais na minha, eu tinha lá os meus amigos já formados, eu não ficava, ah, quero mais amigos, eu já tinha, já tenho os meus, aquela coisa difícil de ser adulto, né, vou ter novos amigos depois de adulto, que é difícil de você criar esse vínculo, né, então você já tem aquela galera, aí você fica grudada naquela galera. E aí depois que eu larguei, que eu fui conhecendo outras pessoas, outras dinâmicas familiares, aí eu olho pra mim e acho maravilhosa, eu falo, gente, minha família é maravilhosa, maravilhosa, perfeita, linda, não tenho o que falar, porque olha, assim, as histórias que eu escuto, eu falo, caralho, velho, haja terapia pra esse povo. Então, assim, eu tenho essa visão também, sabe, quando eu saio do meu umbigo e olho ao redor, eu falo, bom, deixa eu ficar quieta, porque eu tô reclamando de barriga cheia.
E sabe que a minha família é dessas, que quando a gente tá junto, parece que a gente tá brigando, né? Daquela família que grita mesmo. A gente tá tudo bem, assim. Todo mundo, os namorados que vêm de fora, as namoradas que vêm de fora, chega sempre assustado, assim, achando que a gente tava no quebra-pau, e é quando a família tá melhor, tá se divertindo e tal. E aí a gente, quando briga, briga mesmo, porradaria, coisa quebrada, mesa voando, cadeira pra tudo quanto é lado. Então, assim, e ninguém esconde, entendeu? Ninguém vai embora. Ah, eu vou embora porque fulano está me incomodando, não volto mais aqui. Não, não tem isso na minha família. A gente é barraqueiro. Então, eu sempre tive inveja daquelas famílias comportadas. Quando eu era mais nova, eu achava tão bonito chegar na casa das minhas amigas e a família na mesa, quietinho, aquele jogo. Gente, na minha família, não tinha nem chance de jogo de jantar, porque na primeira briga que ele ia voar. Entendeu? Eu tô falando sério, família é uma baixaria. É uma baixaria, é todo mundo bando de beberrão que fala palavrão. Olha, vou até criança se deixar, sabe? E aí, eu tinha inveja dessa família que eu ia conhecer, todo mundo bonitinho, aquela casa arrumada, aquela coisa, sabe, impecável. E aí depois você vai ver. É uma desgraça aquilo ali, sabe? O pai trai a mãe e traumatiza a filha e não sei o quê. E nem é tão bem, justamente, quando você olha de perto, é uma bosta. Então hoje eu amo a minha família justamente porque a gente briga também, entendeu? A gente não faz essa coisa de... A gente briga até quando tá muito tempo sem se ver, a gente sente saudade de fato. A minha avó era muito... Como é que eu vou dizer? Qualquer coisa pra minha avó era vem pra cá, entendeu? A gente chegou a morar 16, 17 pessoas no mesmo apartamento.
Puta merda.
É, a gente morava assim, todo mundo junto. Eu cresci grudada com meus primos, com os meus tios, a gente é muito grudado. E, obviamente, dá quebra-pau. E a gente era conhecido no prédio, os favelados do Bloco D. Era como os vizinhos chamavam a gente, os favelados do Bloco D. Porque a gente era, imagina, 16 pessoas, aí alguém ia no banheiro, traz papel! Era desse jeito, sabe? O bairro inteiro ouvia. E aí, enfim. Então, assim, hoje eu vejo que eu gosto mais da minha família como ela é, porque ninguém vai embora guardando pra si, entendeu? A raiva. A gente quebra o pau na hora e aí pronto. Aí na outra festa todo mundo junto de novo.
Nossa, eu também achava lindo, viu, Malu? Quando eu ia na casa de alguém e as pessoas tomavam café da manhã juntas.
Nossa, nunca existiu isso.
Meu Deus do céu, eu achava aquilo fantástico. Gente, eles tomam café juntos, que coisa. Aquela mesa posta, tudo fofo.
Sei nem o que é isso.
Nunca soube. Cada uma fazia o seu pratinho e cada uma pra sua jaula e acabou, entendeu?
E assim, era aquela coisa. Minha avó fazia comida e tinha aquele negócio. É um bife pra cada um. Não pega muita batata que tem que deixar pra não sei quem. É, minha família é assim.
A minha família é muito engraçada, assim, porque ao mesmo tempo que é uma família muito bruta também, também é uma família de falsos. Desculpa falar isso, pessoal da família que ouve, viu? Mas vocês sabem que é todo mundo um bando de falso, né? Porque tinha isso, porque é uma família grosseira, que tinha tudo pra ser isso, mas ficava mantendo a pose. Então, assim, você conseguia guardar mágoas de 3 Natal atrás, sabe? Então tinha aquela coisa, tipo, não toque nesse assunto, porque no Natal de 92 aconteceu... Sabe? Nossa, e eu, gente, eu sou bocuda, não consigo, né? Eu falo. Então, tem histórias, por exemplo, meu primo, uma vez, ele tava com uma namorada nova, que era muito chique, e ele me convidou pra ir jantar com eles.
Adoro.
Assim, ó, eram os meus primos mais próximos, assim, falou assim, então, vai eu, a minha mãe, né, que é a minha tia, meus dois irmãos, e eu queria que fosse você, porque daí já apresenta a parte estranha da família logo de uma vez, você já, entendeu? Já mostra o esculacho. Eu falava, ah, que bom, esse é o exemplo. E eu esculachava mesmo, sempre sempre esculachei. Fazia piada de cu no restaurante francês, reclamava que o camarão tava olhando pra mim, essas coisas. Jogava o camarão na outra, fazia essas coisas. E ao mesmo tempo que isso me protegeu muito, isso também me formou no sentido de que é um aprendizado da delicadeza depois, né? Porque se você tem que se proteger na piada e na porrada, tô dizendo aqui, vocês me acham grossa que vocês não viram meus tios, sabe? Tem uma história na minha família, bicho, eu tinha 4 anos, eu cheguei numa Páscoa. Perguntei, eu já contei essa história, não sei se foi aqui ou se foi no canal. Cheguei numa Páscoa e falei, que tem pra almoçar no almoço de Páscoa? Minha avó falou, coelho. Eu já gelei. Não bastasse eles estarem fazendo um coelho assado na Páscoa, o meu tio ainda vira e fala, ele veio pôr o ovo, a gente fez uma rolha no cu dele e pôs no forno.
Que fofo.
Nesse nível, entendeu? Nesse nível de fofura é a família. Mas ao mesmo tempo, um bando de gente que ficava tentando manter uma aparência que não se sustentava, né? Eu acho que isso é muito louco.
Eu tenho inveja de quem cresceu e aprendeu a jogar o War, porque na minha família, quando eu já tive de idade suficiente pra poder jogar, já tava proibido o War na minha casa. Não podia jogar.
Ah, não. Tem que proibir. É um jogo, chama guerra, né? É isso mesmo, é guerra.
Porque o que aconteceu? Num jogo da FAI, a gente sempre gostou muito de jogar. Então a família toda se reunia pra jogar jogo de tabuleiro, baralho. Minha casa parecia um cassino. Domingo, assim, só via as velhas sentadas na mesa, aquela fumaça de cigarro, assim. Pessoa neblina. Você nem... Silent Hill dentro da minha casa. E aí, o ordem era proibido porque a família jogando, e aí começaram a brigar, e eu não sei o que, acho que meu tio virou a mesa.
Brigando por causa de Vladimir Vostok, né?
O meu tio virou a mesa assim, caiu, voou peça, caiu mesa, e aí aquele quebra-pau, pega a cadeira pra bater na cabeça do outro, aí a minha avó começou a gritar, ninguém vai jogar nada! Vocês estão pensando que eu tô falando deles criança? Não, tá tudo adulto já, alguns com filho, e aí a minha avó proibiu o War, então nem criança nem adulto podia jogar o War na minha casa, porque a gente é essas pessoas, entendeu?
Eu acho que o War é um jogo projetado pelo demônio, cara. Quem joga o War chega até o fim sem brigar, acho que é uma pessoa iluminada.
Foi feito pra testar a família.
Não, se fosse iluminada, não tava jogando War, né? Mas enfim.
Na minha família, a gente tinha uma coisa de viagem. A gente ia sempre pra uma praiazinha, um balneário, chamado Balneário Flórida, na Praia Grande. E que numas casinhas lá da FEPASA, onde meu pai e meus tios trabalhavam. E a gente ia e passava, sei lá, 15 dias, 20 dias na casinha. Que era aquela, era uma casa super pequenininha e que tinha, assim, muitos beliches em cada quarto. E as pessoas dormiam no chão. E meus primos dormiam embaixo da mesa da copa, com colchonete, sabe aquela coisa bem? Carro lotado, levando... E a gente sentava em torno da mesa, todo mundo pra jogar stop, que a gente chamava de jogar flor e fruta. E era super divertido. Mas assim, quando, mais adolescente, comecei a frequentar famílias de amigos, que aí eram mais... Eu sempre tive uns amigos mais classe alta do que eu. Eu estava em um colégio de classe mais alta. E era um povo mais refinado desses, como vocês falaram, de tomar café junto, sabe? Que passa geleia e que tem torrada. Nunca teve torrada.
Que tem jogo americano e coloca na mesa, né? Que gente é essa?
É, você nem sabe... Quando você é obrigado a aprender a usar talher direito, sabe que não dá pra você... Ai, com que mão que eu como, que eu corto bife e tal. É, sempre você acha que é uma família mais polida. Porque é isso, porque você não tá dentro daquela dinâmica que pode ser bem...
Ou porque são falsos
exatamente,
também.
Ou porque, de fato, o que a Ana falou de que os perrengues muitas vezes desmontam as hipocrisias familiares, foi em 2012, quando eu fiquei doente. E logo em seguida, meu pai, eu tava com câncer de mama e pai diagnosticou em seguida um câncer de próstata, né? Então foi uma tensão ali. E foi muito, muito, muito importante isso ter acontecido em termos familiares. Por exemplo, eu e meus irmãos, a gente, quando se viu diante dessa situação, agora também com o meu pai, a sensação é que a gente se uniu e que a gente falou sobre coisas que a gente nunca tinha falado. Minha família é muito reservada, a gente nunca discutiu dinheiro, por exemplo, nunca soube quanto meu pai ganhava. É, eu fui saber recentemente, pra vocês terem uma noção. Tinha um conjunto de tabus, sabe?
É, em casa também era proibido esse assunto. A gente nunca soube também quanto que meu pai...
É, eu acho que a gente falou disso, inclusive, no episódio de finanças, o quanto isso atrapalhou, de alguma maneira, a nossa vida. E foi muito louco, porque, de fato, nesse perrengue, sabe... da doença, no caso da minha família foi a doença, a gente constrói ou destrói de uma vez, né? Ou você constrói laços de fato, porque quando você tá numa situação de fragilidade, você não consegue bancar a hipocrisia, ou você não consegue bancar o tá tudo bem, somos todos fortes, tá tudo tranquilo, porque tá todo mundo arrasado, tá todo mundo triste. E aí, esta família estendida, né, dos meus primos, tias lá de Laranjal, cara, vinham pra cá. Eu tinha uma tia que também morreu, a tia Helena, super querida, que, assim, o que você está com vontade de comer? Assim, ah, o seu bolo de chocolate com casquinha, não sei das quantas, sabe? Vir de Laranjal pra cá, trazendo um bolo, que é o bolo da infância, sabe? Até nisso teve uma solidariedade, um senso mesmo de carinho, de cuidado, sabe? Embora eu sempre tenha sido esse elemento estranho na família, entendeu? De ser de muito diferente. A minha irmã, por exemplo, que é super mais diferente de todo mundo, né? Mais expansiva, ela sempre foi a figura, a louquinha, sabe? A louca. Tem uma figura que é a desbocada, a que chama atenção, a que é o centro das coisas. Eu sou a deslocadinha da festa, sabe? A que fica no canto, que não, super nervosa.
Não me notem, por favor.
É, o que que eu vou conversar? Não sei direito o que eu vou conversar, não tenho muito assunto, não consigo. Uma grande questão na minha vida é essa. Não tenho assunto pra conversar com as pessoas.
Você não ter assunto é muito bom, né? Impressionante.
É, mas eu acho que os assuntos familiares são outros,
é, não,
né?
Mas é que é isso que eu tô falando, é daquelas estruturas. Quando tá todo mundo lá conversando sobre novela, você não assiste novela e você estaria interessado em falar sobre escrita cuneiforme na Mesopotâmia, você realmente é diferente, né? Eu sempre lidei com isso também. Os assuntos que eu queria discutir
era esse o problema.
Não tinha, não via novela. Quando via também não me interessava em ficar discutindo sobre isso.
Não torcia pra nenhum time.
Não torcia pra time, inclusive torcia pro futebol acabar. Fazia questão de dizer isso pra irritar também, e, né?
É, mas, por exemplo, essa nova geração dos meus primos
falam sobre a Mesopotâmia.
Então, eles ouvem o podcast, por exemplo.
Beijos, primos da Tati.
Beijos, continua ouvindo.
Beijo, primos, todos. Que eu contei pra vocês da minha prima, cujo pedido de casamento foi feito com uma frase do podcast, entendeu? Do nosso, que eu contei pra vocês.
Que era qual mesmo?
Aquela frase que falava sobre a gente estar com uma outra pessoa como testemunha da nossa história.
Eu acho que fui eu que contei a história desse filme e eu falei dessa história. Por que que a gente casa? Pra ter uma testemunha, né?
É, então. E ela gostou dessa frase, comentou com então o namorado. E aí, nesse fim de semana, quando o namorado a pediu em casamento, eles já estão morando juntos e tal, mas o namorado a pediu em casamento, pediu lembrando disso, falando: eu quero que você seja testemunha da minha história. Achei super bonitinho.
Ô, Rita, a gente queria fazer um podcast pra falar mal da família, essas duas não estão deixando.
Ai,
pô, merda.
Agora eu vou falar bem mal mesmo, porque a Tati falou sobre essa questão de que a doença meio que uniu
a minha família. Eu falei que pode desmontar, né?
Sim, também. Sim. É bastante comum, eu acho, unir nesses momentos. Pelo menos assim, não me ocorre agora uma família que tem acabado por causa disso. Muito pelo contrário, as pessoas resolveram ficar juntas, sabe? Mas enfim, não é uma regra, óbvio. Mas eu quero falar de uma coisa que uniu a minha família muito, e que foi um acontecimento horroroso na família. A minha tia, uma das minhas tias mais queridas, adotou uma menina. A menina tinha 4 ou 5 anos, mais ou menos, quando ela foi adotada. E minha tia já era uma mulher madura, já, de uns 50 anos, 45, 50 anos, mais ou menos. E aí, essa minha prima foi molestada sexualmente pelo marido dela.
Puta que pariu.
E eu lembro de ser criança e eu ouvi atrás da porta, porque eles falavam: ó, agora a gente vai falar assunto de adulto, sai daqui.
Não, pronto, fofos. É a senha pra você.
Super bem fofos, né? E aí eu só pescava uma coisa ali, outra aqui. Eu ficava, gente, porque eu era uma criança que convivia com esse tio, meu irmão também. A gente viajava pra praia com eles, era muito divertido, era maravilhoso. Assim, essa parte da família era maravilhosa. E de repente não era mais. E aí eu não conseguia entender, tipo, meu, o que tá acontecendo? Eu fui entender ouvindo atrás da porta. E ouvindo, mais ou menos, digamos, como é que eu poderia falar isso de uma forma fofa? Eu tive a clara impressão de que meu pai e os meus tios estavam confabulando a morte do cidadão.
Meu Deus!
Sério. Isso uniu a família.
Congela a cena igual a Avenida Brasil no final.
É, então assim, eles estavam pensando assim, não, agora a gente vai ter que dar um jeito nesse cara. A gente vai deixar ele aí? Como é que vai ser? Porque minha tia não queria enfiar a polícia no meio. No final das contas, o desgraçado foi embora apenas. O meu pai não matou ninguém, acabou a gente horrível. Meus tios também não mataram ninguém, mas enfim. Houve essa conversa, assim, muito estranha.
Ou não sabemos, né? Ele sumiu, você nunca... Ou não sabemos, ou você não conseguiu ouvir atrás da porta o suficiente.
Então, eu lembro que isso foi um dos momentos, assim, que a família ficou bem unida, porque, assim, tinha várias coisas aí envolvidas, né? Tinha que consolar a minha tia, proteger a menina, matar o cara, enfim, várias frentes de trabalho aí. O assunto é ruim, mas nunca foi desunido, assim, os irmãos da minha mãe nunca foram desunidos. Quando eu falo de família bosta, é a partir deles, entendeu? Primo do primo, sabe? Gente que eu quase nem vejo, não sei nem a cara, capaz de, no dia, sei lá, transar com um e depois descobrir que é primo. Sabe? Que a minha família é gigantesca.
Ai, gente, a Rita joga abaixo também, né? Meu Deus. Puta merda.
Mas eu acho que todo mundo tem essa parte podre da família, assim, que é pedante, que é insuportável, que se acha a última Coca-Cola.
Sim, só eles são fodas, que eles viajaram pra caramba.
É. Eu tinha essa parte da família.
Ah, nos encontros fica aquela coisa de quem tem a pica maior, sabe? Ai, quem tá melhor na vida. E, tipo, cara, isso, não tenho o menor interesse em saber isso, sinceramente.
E o concurso de carros, né? Que você vê os carros chegando pra festa do Natal, cada um com o modelo. Ai, gente, ainda bem que a gente em casa tinha Fusca. Minha mãe tinha um Fusca 59, pra você ter uma ideia.
A minha avó tinha uma Brasília, cara, que ela não tinha...
Tivemos Brasília também.
Que não tinha um banco e um fundo. Parecia o carro dos Flintstones, eu acho que eu já contei isso. É uma coisa horrorosa. A gente era esse tipo de carro que a gente tinha.
Dava pra ver o chão, né?
É, e assim, gente, todo tipo de trauma, eu acho que a gente cresceu muito forte por conta desses negócios. Imagina você ir buscar as crianças na escola com isso. E assim, ia arrebanhando os meninos, né? Porque é tudo idade diferente, os primos. Então, em cada escola passava, quando ia, tinha 8 no carro. Aquele carro horroroso, todo cagado, com barulho tenebroso e mais 8 crianças dentro. Então, essas coisas que a gente passava.
É, eu acho muito louco, assim, que sempre que eu falo essa frase, é muito polêmica essa frase, né? Que família é uma aleatoriedade genética. Porque a gente é isso, né? Uma estrutura muito forte, a gente vive sendo martelado por essa coisa de família, que a família é importante, que você tem que ver aquele tio traste, que você tem que gostar daquele primo burro, você fica vendo filme, gente, como eu me irrito quando eu vejo filme, que a pessoa move mundos e fundos por um traste, porque afinal é meu irmão e a família é importante. Não, gente, não dá, tem que parar com isso, né? E toda vez que você fala isso, você sai como, ai, desagregadora. Aí até a gente de esquerda começa a te olhar com, ai, tá vendo, é feminista contra a família. É muito louco isso, você fala, ai, coração peludo, ou isso que eu brinquei no começo, ai, é porque ela tem problema com a família dela, então ela quer destruir a família dos outros, né? Então eu comecei a dizer de outra forma isso, que é a mesma coisa, mas é de outra forma, de uma forma fofa. Eu positivei, fiz um coaching, não, eu positivei isso, mas pra gente começar a perceber, e porque eu percebi isso muito claramente, que família são meus amigos e quem eu amo. A família tinha que ser constituída pelos nossos laços de afeto, pelos nossos laços de amor. Porque essa família, no patriarcado, no capitalismo, né, que é fruto do patriarcado, a família tem muito pouco a ver com laços de afeto. Tem a ver com o controle do corpo da mulher, com herança. Você quer ver uma família desagregar, é ter que conversar sobre herança. No inventário.
No inventário, né? Inventário.
Isso que eu ia falar, faz o inventário do apartamento.
Exatamente,
aí você vê a família.
Aí também, né, é aquela coisa que, enfim, acho foda. Eu passei por já coisas bastante terríveis, já falei pra minha mãe, por favor, você gaste tudo, todas as misérias que você tem, você gaste. Você não deixe nada, porque eu vou ser aquela trouxa que fala, ai, fodam-se você aí com o Fusca. Venda o Fusca e enfia o dinheiro no cu. E eu acho que quando a gente fala isso, muita gente se dói porque fica nessa, ai, mas eu amo a minha família. E não tem problema, gente. Ame, tá tudo bem. Eu amo meu pai e minha mãe, minha tia e alguns primos e primas seletamente. Mas eu amo porque ao longo das nossas vidas a gente construiu laços. Eu sei quem são eles. Eu conheço quem são essas pessoas que eu amo. E aí, no fim, a minha família são os meus amigos porque eu sou amiga das pessoas da família que eu amo. Né? É um laço de amizade, tem amor. E é disso que a família tem que ser feita, né? Eu comecei a falar isso, que é mais positivo do que dizer que a família é uma aleatoriedade genética. Mas eu estou falando a mesma coisa. A gente não ama porque tem laço de sangue. Laço de sangue é um nome horroroso, né? Olha que nojo isso, laço de sangue. Né? Não pode ser impositivo, entendeu? Não pode ser você tem que amar. Ninguém pode obrigar ninguém a amar ninguém, gente. Eu não tô falando de respeito. Não quer dizer que você tem que matar sua mãe a beliscão, não é isso. Respeite, porque essas pessoas te colocaram no mundo, você respeita, mas não precisa gostar, tá? Não precisa gostar. Cresce, né? Corta aí o cordão e perceba. Porque se o único vínculo que você tem com a pessoa, que nem a Rita tava falando, que é o primo distante, é um vínculo que é porque essa pessoa saiu do útero de uma pessoa que saiu do mesmo útero que a sua mãe, gente, é muito longe isso. Não dá, é muito pouco pra amar. A pessoa que lute pra ter teu amor, entendeu? Se ela quer. Então, até rolou no episódio de perguntas, eu fico até surpresa quando a pessoa escreve pra gente perguntando, sofrendo, o que eu faço? Que o meu irmão que mora no Canadá é bolsominion. Você fala, bicho, o que você faz? A gente ama as pessoas que também têm a mesma visão de mundo que a gente. Você tem que amar ele porque ele saiu do mesmo útero que você, sendo que ele é um bolsominion escroto. Esquece, amiga, vai amar seus amigos, entendeu? Guarda seu amor pros seus amigos. E a outra coisa que eu queria falar, que é a minha proposta, eu gosto muito de grupo. Não é que eu sou uma pessoa solitária, que não faço laços, eu faço muito. Eu moro com as minhas amigas, eu moro aqui em volta das minhas amigas e de favor delas, inclusive, porque elas são generosas. Então eu acho que a gente podia tentar, né, e isso é de fato a minha parte mais comunista, né, de mim, assim, que a gente tinha que ter um jeito de viver em agrupamentos que sejam pelo vínculo amoroso da sua história e não por aleatoriedade genética e hierarquia. Vamos formar bando, vamos formar grupo de amigo, horda, né, que é o nome do grupo de apoiadores do meu canal, por isso é uma horda de amigos, turba, gente que a gente ama, né? E não porque tem laços de sangue, porque, gente, pelo amor de Deus, laços de sangue parece nome de livro espírita, ruim ainda por cima, entendeu? Não dá.
Ou de coisa de máfia, né?
É, também ou máfia. Coisa de máfia. Então, pra mim é isso, máfia, família. Os caras se matam pra proteger, entendeu? Família, Bolsonaro, família. Olha o que ele tá fazendo no país pra proteger os filhos. Gente, isso é muito doente. A gente pode melhorar.
É, a família do Bolsonaro é a prova de que a palavra família pode ser muito bem toda cagada. E ao mesmo tempo, essas brigas políticas, eu acho que para muita gente, essas já vem um tempo acontecendo, essa ruptura familiar por divergência política, acho que está mostrando para as pessoas como a família são as pessoas que você ama, são as pessoas que estão junto com você em pensamento, assim, na ideologia, nas ideias de mundo, num apoio que você precisa e tal. E essa família é de sangue, pode significar muita coisa, mas por uma aleatoriedade. Ela também pode não significar absolutamente nada. Eu vejo muita gente, como esse caso que você falou, da menina preocupada porque o irmão é bolsomínio, porque a gente cresce nessa obrigação de amar as pessoas da nossa família. E eu, agora que eu tenho um filho, por exemplo, eu tenho mais cuidado ainda com algumas coisas. Por exemplo, se meu filho falar, eu não gosto do titio, eu vou querer saber por quê. Eu não vou falar, mas você tem que gostar, ele é seu tio. Eu quero saber por que ele não gosta. Tá apanhando quando eu não tô vendo? Tá acontecendo alguma coisa? Entendeu? Se eu obrigar, principalmente criança a gostar de alguém porque, de certa forma, você acha que aquilo ali é um laço, que tipo de relação essa pessoa vai criar quando crescer? Quando ela arranjar um companheiro ou uma companheira e ela vai achar que ela tem que ficar presa aquilo ali porque em algum momento, entendeu? Não é assim que funciona, sabe? Eu acho que só porque é da sua família não significa que é uma pessoa boa. A sua família pode não ter pessoas boas na sua família, pode ter só uma parte boa, pode ter uma parte ruim. Lide com isso. Saia de perto se você não tá ok com aquilo.
A mensagem da semana é da Louise Nazareno, de Curitiba, aquela cidade.
Boa tarde, calma, gente horrível. Faz um tempão que eu tô querendo mandar áudio para vocês, descobri o podcast, nem sei como, não consegui ouvir todos. E eu gostei muito das milícias, achei a Cecília incrível. Gostei muito também do Inferno. E adorei o das músicas ruins, porque foi bem divertido, a dinâmica de vocês e tal, dá pra ver também. Eu vi alguns do começo, como vocês alteraram, como vocês mudaram e tal. Achei bem interessante e eu queria mandar mesmo o áudio, porque eu me identifico muito com as quatro, assim, o jovem místico, a Tati falando sobre religiosidade. Eu também tenho a minha religiosidade, mas eu penso como ela, desde sei lá, meus 12 anos, imagino que eu fui socializada numa religiosidade que é comunista, porque não dá para pensar em falta de igualdade, em não solidariedade, trabalho conjunto e trabalho enriquecedor, sem pensar, né, sei lá, nessa... Pensando assim na religião e no comunismo, não tem como distinguir um do outro. E adoro as risadas da Rita e também sou meio fissurada. Não como... Não tenho crush no Rick Gervais, mas eu adoro, adoro as coisas que ele faz. Conheci ele por meio do meu companheiro. Me identifico um pouco com a Malu, porque eu fui do PT há muito tempo. Eu até sou filiada, mas não faço muita coisa hoje em dia. E, enfim, a gente sofre aí com o PT, mas tenta se engajar às vezes. Enfim, eu sou bem... Estou oscilando muito. E tenho filha. Minha filha já tem 21 anos. Eu tenho só 42 para 3. E adoro, adoro mesmo o jeito pistola da Ana. Eu concordo com ela que todo mundo fala, ah, que você é irritada, ah, você é brava, não sei o quê. E eu tenho certeza que se eu fosse um homem, eu seria identificado de outra forma. Então, eu acho, também penso que eu sou assertiva, porque eu tenho muitos amigos, eu tenho muitas relações de trabalho e trabalho muito bem com todo mundo. E produzo bem com todo mundo. E aí vem esse papinho de você é braba, você é difícil, você não sei o quê. Mas essas pessoas todas que eu trabalho, as pessoas que eu me relaciono, amizade, falam que eu não sou. Né? Eu sou doce, eu tenho compreensão, em parte, claro. Só que tem esse jeito aí, meio de querer esfregar a cara das pessoas no chapisco quando elas fazem cagada. E é isso, né? Então, sei lá, me identifico demais com vocês e muito obrigada por estar compartilhando as conversas que vocês fazem. É bem bacana. Eu gosto muito quando vocês fazem recomendações, livros, podcasts e quando vocês chamam gente também para trocar as ideias. É bem bacana. Eu me divirto bastante. Continuo assim, quer dizer, sei lá. Continuem crescendo, continuem sendo vocês daquilo que são e obrigada, muito obrigada.
Beijo, Luíse. Obrigada, amiga.
Luíse, beijo.
Obrigada. Tem uma coisa interessante, momento enciclopédico, tá? Que é família. A palavra deriva do latim que é famulus, que significa servo ou escravo doméstico. Ou seja, na própria raiz da palavra está presente essa noção de hierarquia, de servilismo, de submissão. E a gente não pode esquecer que isso vem aí do direito romano, essa definição de família, mas quando você vai lá e vai ver os conceitos de família, tanto no decorrer da história, quanto nas diferentes culturas, você percebe que família muda. O que é considerado família e o que são os núcleos familiares, quais são os parentescos e as relações que isso ocasiona, você vai ver que isso é muito fluido, né? É muito móvel. Tava lendo uma história aqui, quando eu tava fazendo a pesquisa pro podcast, de uma coisa tão esquisita, um grupo, uma etnia lá, esquimó, que a família, assim, quando tem um recém-nascido, a mulher se casa com o recém-nascido, casa com o recém-nascido e ela cria esse recém-nascido ali da comunidade, que será o seu marido, né? Até quando chegar à idade reprodutiva, ela cria junto com os filhos. Idem para o homem, que se casa com um bebê, com um mês, com 3 meses. Quer dizer, são configurações de família, casamentos grupais. Um grupo de irmãos casa-se com um grupo de irmãs e todo mundo é marido, esposa de todo mundo, que existe num conjunto enorme de comunidades. Isso que a gente chama hoje de família nuclear monogâmica está associada à ascensão do capitalismo historicamente. justamente como a Ana falou, com relações de herança, de propriedade, e vai ter um monte de implicações aí. Em comunidades indígenas, em certos grupos indígenas brasileiros, inclusive, você tem a ideia de que uma criança é filho de todo mundo, né? Todo mundo cuida, não tem uma mãe.
Escreveria coisas muito diferentes, né, se tivessem outras, porque tudo que ele escreve é a neurose da família patriarcal capitalista.
Exatamente. E uma coisa muito interessante que o Levi-Strauss fala, eu vou fazer a citação, tá? Ele fala: o que diferencia verdadeiramente o mundo humano do mundo animal é que na humanidade uma família não poderia existir sem existir a sociedade, isto é, uma pluralidade de famílias dispostas a reconhecer que existem outros laços para além dos consanguíneos, e que o processo natural de descendência só pode levar-se a cabo através do processo social de afinidade. Ou seja, para que exista a sociedade, inclusive, é necessário romper a consanguinidade. Não à toa, para que a própria sociedade possa existir, por isso o livro importante do Levi-Strauss fala sobre incesto, é o primeiro tabu em quase todas as culturas, justamente porque está na concepção da própria sociedade, que a família não é consanguinidade, sou eu e minha irmã. Temos o mesmo sangue, vamos dizer assim. Mas isso não é uma família. A família tem a ver com aliança. E daí você vai ter os casamentos arranjados, os casamentos de reinos, de união por propriedade. Tem um conjunto de coisas que o Levi-Strauss, ele está bem desatualizado, me parece, nesse campo da antropologia, mas esse estudo dele sobre as relações de parentesco é super bacana, né? Porque mostra, de fato, que existe uma arbitrariedade. As relações de parentesco são variáveis. A noção de tio, tia, etc., que a gente acha que são naturais, não são naturais. Não existem na natureza, tanto que o incesto é um tabu para humanos. Agora, um cachorro transa com a mãe dele, copula com a mãe, né, de boas. Não sabe, não existe o parentesco. É um dado cultural extremamente variável. Então, quando a gente coloca como tem aparecido nas configurações atuais, e que é uma luta ainda, que se reconheçam outras formas e outras configurações familiares diferentes daquela, e que sejam reconhecidas pelo Estado. Porque, querendo ou não, um monte de coisas também bastante discutíveis, a gente pode falar. O Estado tem um papel junto à família, no fim das contas, de, né? Não à toa, o maior programa social desse país se chama Bolsa Família. E a gente não pode esquecer que esses laços, de repente, quem sabe um dia a gente possa reconhecer que uma comunidade de amigos é uma família. Não apenas subjetivamente, mas objetivamente, no direito, por exemplo. Por que não? O que faz com que não seja, se outras culturas, outros lugares, outras épocas já reconheceram ou entendem a vida dessa forma? Então não tem hoje como pensar em família, já que a gente não gosta da ideia de aliança. A gente sabe que a consanguinidade é impossível na sociedade. Você tem que olhar para a outra família. A gente precisa olhar para a família do ponto de vista do afeto, da afetividade. Daí, de fato, você não é obrigado a gostar do seu irmão, né? Você só compartilha DNA ali. De fato, o que promove a coesão, quando a gente fala que a família é um núcleo da sociedade, o Levi-Strauss fala: não, a sociedade fala por meio da família, né? Você entende a dinâmica social por meio da família. É isso, se a gente quer uma mudança social, não tem como a gente não pensar também em outras configurações e outras formas de se observar e de se agrupar e de se legalizarem outros vínculos de afeto, né? Para além daqueles que já são.
Eu não quero me estender muito, mas, por exemplo, nessa coisa do Estado, você só pode comprar uma casa, só tem planos de comprar casa, não sei o quê, com alguém que você é casado. Eu compraria mais casa com amigos meus do que com alguém que eu sou casado. Eu tenho
cônjuge.
Amigos, pois é. Só cônjuge, né? Entendeu? O seu plano de saúde, você pode, né, estender ao seu cônjuge. Imagina, eu faria.
Porque eu não posso estender um amigo,
não,
né?
Não pode estender um amigo. E a gente sabe o quanto as relações de amizade podem durar muito mais do que relações de...
Duram muito mais.
Tamo aí, né, Tati? Durando aí.
Tamo aí. Mas sabe que quando eu me separei de você, quando a gente
pronto,
se separou...
Agora é terapia mesmo, ó.
Não é. Mas é porque a minha irmã, justamente, eu tava muito acabada, muito arrasada, muito perdida e tal, né? Malucaça.
Ana, destruidora de corações.
É, né? A minha irmã pegou e falou, também é pra você largar de ser burra, né? Porque eu tenho uma tendência, tinha até um certo momento da minha vida, agora eu não tenho mais, de quando eu entrava numa relação amorosa, desse tipo de casamento, de desencanar de amigo,
é,
sabe? Formava o núcleo ali, era eu.
Ah, isso eu nunca fiz, não.
Eu e a mulher. Entendeu? Que é uma coisa que acontece, eu acho. Então, quando a Ana não era só a minha companheira, ela é a minha melhor amiga, entende? Tudo que eu tinha, compartilhava de amizade com ela. Quando eu me vi sem isso e percebi que eu não havia mantido ou cultivado laço, ou tinha me afastado, enfim, de outros amigos, ou a gente compartilhava amigos que estavam numa situação... É muito louco. A minha irmã falou isso, pegou e falou, cara, a gente tem que contar e olhar pros amigos, nunca se afastar de amigos, porque... Os amores vão, vêm, mas as amizades, elas são mais perenes, né? Quando você as cultiva. Eu acho que é isso que a gente tem que olhar. Esse é o vínculo de afeto não romântico também, que é justamente o que é a família. A família é, são vínculos de afeto não românticos.
Ou deveriam ser.
Concordo plenamente com essa questão da amizade. Eu valorizo demais a amizade, mais qualquer outra relação. Para mim, são as relações mais importantes que eu tenho na vida, são as relações de amizade. Beijo, Marcelo Ferraço!
Ou seja, se as pessoas quiserem ouvir um programa muito bem-humorado, só falando de amor, a gente pode fazer um programa sobre amizade, né?
Exatamente.
Família, vai ser isso aí.
Então, beijos para todos os nossos amigos. É isso aí.
É.
Beijo, amigos.
Beijos. Eu recomendo Os Excêntricos Tenenbaums, que é sobre uma família disfuncional, e como o próprio título já diz, né, eles são excêntricos.
É ótimo.
Eu gosto demais, porque tem o Bill Murray, ai, meu amor, sentava. E tem o Gene Hackman
meu
também.
Meu Deus!
Você não sentaria no Bill Murray?
Ai, Rita!
Não, Rita! Não. Mas, gente, a Rita sentaria no Karnal. Vamos pular.
É,
essa...
vamos lá.
Vamos pular onde a Rita sentaria, porque não...
É, porque tá na sarjeta já. Você tá na sarjeta.
Ai, ai. Tem o Ben Stiller também, o Owen Wilson, que eu não gosto deles, mas, enfim, eles combinam com o Erreta. Perfeito, adoro esse filme. 5 Petralinhas, Millennials, assistam!
Ô Rita, peraí, deixa eu aproveitar a onda, posso recomendar um de família também? E que tem um título parecido, que chama, um filme holandês de 95, que chama A Excêntrica Família de Antônia. Puta que filme legal, é justamente sobre esses outros laços.
Não, não conheço, vou assistir.
Nossa, você vai amar, Rita. É ótimo.
Tem no YouTube inteiro, você vai amar.
Exatamente. Aí eu abro o Facebook, daqui 3 dias tá ela detonando o filme. Mas tudo bem, fica.
Ela vai gostar.
É.
Vai gostar. Eu assisti recentemente e não envelheceu, tá bonito ainda.
E duas séries antigas também, que são muito boas, que eu amo, do meu coraçãozinho, que é Sopranos, que também, vocês falaram de máfia, família, eu lembrei do Sopranos, que pra mim é a melhor série do mundo, e a outra é A Sete Palmos. Não sei se vocês viram, mas também é muito legal, uma família que é dona de uma funerária, e o assunto é morte. Não parece muito atraente, assim, falando, mas é muito, muito, muito foda essa série. São 5 temporadas, muito foda.
E pra quem nunca assistiu, por favor, Modern Family, que é genial. É uma delícia.
Ai, Modern Family. Ai, tem tudo na Globoplay, viu? Do Modern Family, que eu sei que alguns streams estão sem algumas temporadas e tal, mas quem quiser assistir completo, tá tudo no Globoplay.
Globoplay vai ter que patrocinar a gente uma hora. É
isso, por favor.
Alô, Globoplay, beijos.
Esse foi o episódio de hoje. Eu queria muito ter falado mais mal de família, não consegui, porque rola aquele amor também, né, gente? É isso. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você sente parte da nossa família, você contribui com a gente. Você pode fazer um Pix usando a nossa chave de Pix, que é calmagentehorrível@gmail.com, ou procura lá no PicPay, Calma Gente Horrível, ou vai lá no Catarse, catarse.me/calmagentehorrível, e contribui lá um pouquinho. Entra no nosso grupo de WhatsApp. E você pode seguir a gente em todas todas as mídias sociais. No Instagram é @calmagenteHorrível. No Twitter é @gentecalma. Procura lá no Facebook também, Calma Gente Horrível. A gente tá com umas artes ótimas lá, viu? Tamo postando mais, pessoal. Ou você manda pelo Telegram uma mensagem de áudio pra gente. Gente, _calma. Pode adquirir os nossos produtinhos também mandando e-mail pra calmagenteHorrível@gmail.com, que a mocinha responde pra você. Nossa identidade visual é da Cláudia Intátilo. Você procura ela lá no Instagram, @editoradearte. Beijo, Cláudia amiga. Nosso editor de áudio é o André Teles. Você entra em contato com ele no telesalvesandré@gmail.com. As nossas artes nas mídias sociais são de autoria da Ana Garrana, minha futura amiga. Ana, quero ser sua amiga. Contato é anagarrana@gmail.com.
Calma, gente horrível. Família é um caixão e cada filho é um prego na tampa.